Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova ampliação do tratamento domiciliar de câncer por medicamento de uso oral de usuário de plano de saúde. Plenário analisa agora projeto que classifica como essenciais serviços de atendimento às vítimas de violência doméstica. Eduardo Girão lamenta casos de corrupção na compra de equipamentos usados no combate à pandemia. Boa noite. Os senadores aprovaram agora há pouco o projeto que atualiza a Lei dos Planos de Saúde para garantir quimioterapia oral com medicamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O projeto, que ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados, assegura o tratamento com remédios já liberados pela Anvisa. Repórter Érica Christian.
O projeto garante tratamento domiciliar para pacientes com câncer, mesmo que o medicamento não esteja no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O autor, senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, avalia que não faz sentido os planos de saúde não bancarem uma medicação liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por não estar na lista da ANS.
Às vezes a ANS leva até 3 anos para listar um medicamento de quimioterapia oral, depois de aprovado na Anvisa. O projeto é muito simples, passa a valer o registro na Anvisa.
O relator, senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, argumentou que a quimioterapia oral garante segurança para o paciente em tempos de pandemia.
Sabemos muito bem que pessoas em tratamento contra o câncer e outras doenças graves correm mais risco de complicações ao pegar esse vírus e ficar em casa é a melhor proteção que temos hoje.
O projeto, que segue para a Câmara dos Deputados, definiu o prazo de 48 horas para a liberação da quimioterapia oral domiciliar.
E os senadores analisam neste momento o projeto que caracteriza como essenciais medidas de combate e prevenção à violência contra mulheres, idosos, crianças e adolescentes durante a pandemia. A proposta determina a disponibilização pelo poder público de canais eletrônicos para registro de ocorrências de violência. Repórter Regina Pinheiro.
O projeto da Câmara estabelece o caráter essencial das medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar no período de calamidade sanitária resultante da pandemia do novo coronavírus. A relatora no Senado, senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, apresentou substitutivo à proposta original. Enquanto durar o estado de emergência por conta da pandemia, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios ofertarão residências temporárias em casas-abrigo para mulheres, adolescentes e crianças em situação de violência. A proposta prevê que o registro de ocorrência de crimes contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou de número de telefone de emergência, disponibilizados pelos órgãos de segurança pública. O texto também determina que as denúncias recebidas pela Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, e pelo Disque 100, Disque Direitos Humanos, terão que ser repassadas no prazo máximo de 24 horas para os órgãos responsáveis pela averiguação.
E o Senado deve começar a analisar um outro projeto que visa coibir abusos no âmbito familiar. É a proposta que permite a revogação de doações feitas por idosos durante a pandemia da Covid-19 em um prazo de até 1 ano após o período de emergência. Repórter Bruno Lourenço.
A violência psicológica a idosos neste período de quarentena, alerta o senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, preocupa. Ele diz que com o desemprego crescente na população economicamente ativa, os idosos podem acabar sendo alvo de chantagens emocionais de familiares por doações de imóveis, automóveis ou mesmo dinheiro. Haroldo de Oliveira afirma já ter recebido denúncias nesse sentido.
E aí ocorre, infelizmente, uma forma de violência, que é uma espécie de coação moral irresistível sobre certos idosos, no sentido de que eles abram mão, assinem procurações para seus filhos ou para parentes, para que possam fazer transações, seja com as suas contas bancárias, seja com patrimônio.
O projeto de lei de Harold permite a revogação da doação em até um ano após o fim do período da emergência de saúde do novo coronavírus.
Ao repudiar a morte de Charles Floyd durante ação policial nos Estados Unidos, na semana passada, o senador Paulo Paim, do PT gaúcho, afirmou que o racismo no Brasil é tão pior quanto o que existe lá, porque aqui é velado, ninguém fala, segundo ele. Charles Floyd, ex-segurança negro, foi morto por um policial branco em Minneapolis. O caso gerou protestos nos Estados Unidos e em outros países. Paulo Paim pediu que o mundo olhe para o Brasil porque há grilhões a serem rompidos e feridas expostas que ainda não cicatrizaram. Para ele, o Estado não pode se omitir e tem que agir para garantir direitos para os mais vulneráveis.
A senzala de ontem é o silêncio de hoje de uma sociedade que não aceita as diferenças e as diversidades. A chibata de ontem se projeta na falta de saúde, educação, segurança, emprego, renda. O país não suporta mais essa cultura de violência e racismo que nos acompanha desde o tempo da escravidão e seus capitães do mato.
Segundo Paim, cerca de 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Dos 180 homicídios por dia, 75% das vítimas são negros. Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, lamentou novos casos de corrupção envolvendo o uso indevido de dinheiro público para a compra de equipamentos e contratação de serviços destinados ao combate à pandemia. Girão destacou a operação da Polícia Civil da Bahia em torno da aquisição de respiradores no valor de R$ 48 milhões. Segundo ele, a compra foi feita pelo Consórcio de Estados do Nordeste por intermédio de uma empresa que vende produtos à base de maconha. Eduardo Girão questionou se o consórcio tem ligação com o lobby que tenta legalizar a maconha no país. Ele também informou que pediu ao Ministério da Justiça que acompanhe o caso, uma vez que envolve recursos federais.
O detalhe é que nem sequer os respiradores chegaram lá, ou seja, nem entregue eles foram. O povo brasileiro não tolera mais a corrupção. O povo brasileiro quer um país ético, um país onde nós tenhamos sempre uma busca por novas práticas na política, mais transparência, mais controle do seu dinheiro.
A medida provisória que mudava a forma de escolha de reitores de universidades federais, de institutos técnicos federais e do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, perdeu eficácia por não ter sido votada no prazo legal. A principal mudança prevista na MP era a possibilidade de o presidente da República escolher e nomear os reitores e diretores entre os três mais votados na instituição, e não apenas confirmando o nome do que recebeu mais votos, como acontece atualmente. E o Senado pode analisar amanhã um projeto que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção contra o coronavírus. A regra serve para circulação em quaisquer espaços públicos e também para utilização no sistema de transportes. Repórter Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, todos os brasileiros serão obrigados a usar máscaras sempre que saírem de casa, exceto aqueles que não puderem utilizar a proteção facial por causa de deficiências sensoriais ou intelectuais e crianças com menos de 3 anos de idade. Quem explica é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá.
Tem um valor simbólico e pedagógico que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para a circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos durante a vigência das medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia.
A proposta faz parte de um pacote de medidas em análise pelo Congresso Nacional para enfrentar a emergência de saúde pública internacional provocada pelo surto do coronavírus.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.